casas antes das onze. Para eu me despedir, um beijo no rosto, deixa a lágrima cair e dá lugar ao nosso desgosto. Eu tinha planos de ser rei. Todas numa insônia, que não tem forma de ir embora. Desata o nó da tua ausência enquanto eu desarrumo a memória pra te encontrar e esquecer. Eu tinha planos.
Atlântida procura a cada dia novas formas de comunicar, de estar mais perto de si, de continuar a fazer uma rádio para todos, que ouve as sugestões, as críticas e os elogios de cada um dos açorianos, para fazer desta uma rádio cada vez mais sua. A sua palavra conta. No telefone
296-201-910.
No e-mail
geral@radioatlantida.net.
Nas redes sociais,
Instagram e Facebook.
E também no WhatsApp
93-544-1405.
Fale connosco.
Alô, Rádio Atlântida.
Atlântida, orgulhosamente, a rádio que fala dos Açores. Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.
Ah. proposta para a alienação da Azores Airlines não serve os interesses da companhia, considera presidente da SATA. Duas pessoas realojadas nos Açores devido a danos em telhado de habitação. PSP registra 6 queixas de cyberbullying entre alunos açorianos nos últimos 2 anos.
Estes foram os destaques da Informação Açores em cadeia regional de rádios: Rádio Atlântida, Rádio Clube de Angra, Rádio Montanha, Rádio Clube Asas do Atlântico e Rádio Pico. Estão 16 graus em Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A edição do Informação Açores é da jornalista Ana Isabel Santos. Boa tarde.
Olá, boa tarde. O presidente do Conselho de Administração da SATA, Tiago Santos, considerou ontem que a proposta do consórcio Atlantic Connect Group para a alienação da Azores Airlines não serve os interesses da companhia, dos açorianos e do governo regional. O júri da privatização da Azores Airlines propôs a rejeição da proposta do consórcio, a única admitida no concurso, por entender que não salvaguarda os interesses da SATA e da região e coloca a região e a companhia aérea numa posição globalmente mais desfavorável do que aquela que resultava da proposta apresentada pelo mesmo consórcio em 2023. Tiago Santos foi entrevistado ontem no telejornal da RTP Açores, onde o assunto foi abordado, tendo afirmado que a proposta não serve os interesses da companhia, não serve os interesses dos açorianos e os interesses do governo regional. Segundo o presidente da SATA, foi recebido o relatório preliminar do júri e no documento há um conjunto de aspectos de que, de facto, são evidentes.
Primeiro, e desde logo, o preço é verdade que foi incrementado, é verdade, portanto cumpre o requisito que ficou definido e de alguma forma o princípio base de recomeço das sessões negociais, mas o preço tem uma característica muito peculiar, é que o preço será pago à SATA Holding dependendo de um conjunto de evoluções financeiras da Azores Airlines no pós-privatização. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, que é um aspecto, enfim, marcante e vai exatamente ao contrário daquilo que era a exigência inicial do reforço de capitalização da empresa, que era a necessidade de incrementar o valor injetado pelo consórcio privado na Azores Airlines após a privatização. Relembro que na proposta inicial o valor era 15 milhões, que o júri considerou que era insuficiente. A surpresa foi que a proposta agora apresentada é uma injeção de 0 euros. Não serve os interesses da companhia, não serve os interesses dos açorianos e não serve os interesses do governo regional.
Também referiu que um dos pressupostos base do caderno de encargos do concurso era que todos os colaboradores da Azores Airlines seriam recebidos pelo consórcio privado. No entanto, afirmou que na proposta final houve uma revisão relevante desta abordagem e todos os trabalhadores não voo ficariam do lado da SATA Holding e depois, a posteriori, sem grande evidência de que forma o privado iria escolher alguns trabalhadores.
E afinal, todos os trabalhadores não voo ficariam do lado da SATA Holding e depois, a posteriori, sem grande evidência de que forma o privado iria escolher alguns trabalhadores. O privado propôs também algo que durante as suas negociações não apareceram, mas apareceu na fase final, que é a SATA Holding teria de fazer face a custos de manutenção futuros da companhia, mesmo quando é o operador a fazer a gestão direta. Portanto, era e sem qualquer limite de risco e limite de responsabilidade.
O presidente da companhia aérea acredita na independência e na capacidade do júri em fazer uma avaliação independente sobre a proposta recebida. Se o júri mantiver a decisão final, o processo fecha e o consórcio será informado dessa decisão, sendo que se fará as diligências adequadas, mas nenhuma dessas diligências irá impedir que o plano B comece, explicando que o plano B inclui a negociação particular ou venda direta.
A venda direta ou negociação particular é o modelo que está a ser utilizado pela TAP, por exemplo, na privatização do processo da TAP, e 99% das privatizações em Portugal utilizaram exatamente este modelo de venda.
O empresário Carlos Tavares, do Atlantic Connect Group, considera que o ponto essencial da compra da Azores Airlines é a assunção do passivo pela região, sob pena de não haver negócio.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O O Governo dos Açores vai investir 3 milhões de euros para formação no setor privado no âmbito do programa Açores 2030, Fundo Social Europeu Mais, anunciou hoje a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego. Segundo a Secretaria Regional do Emprego, Maria João Carreiro, citada na nota de imprensa, trata-se de ações de formação modular certificada de curta e média duração para trabalhadores do setor privado. Na sequência de uma reunião com a recém-eleita direção da Associação de Escolas Profissionais dos Açores, foi revelado que podem candidatar-se a esta medida escolas profissionais públicas e privadas, entidades formadoras certificadas, o Centro de Qualificação dos Açores, bem como entidades empregadoras privadas da região. O Fundo Social Europeu Mais, Fundo da União Europeia, orçado em 142,7 mil milhões de euros, compreende o período entre 2021-2027. Maria João Carreiro referiu que se prende com as formações modulares certificadas promover oportunidades de qualificação para trabalhadores com a finalidade de responder às necessidades de formação do mercado de trabalho e aprofundar as competências profissionais dos adultos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Duas pessoas foram ontem realojadas no concelho da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, após o registo de danos no telhado de uma habitação, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. A Proteção Civil registou esta segunda-feira, até por volta das 5:30 da tarde, 8 ocorrências provocadas pelo mau tempo. Das situações reportadas, 5 ocorreram na Ilha de São Miguel, nos concelhos de Vila Franca do Campo e Povoação, 2 na Ilha Terceira, no concelho da Praia da Vitória, e uma na Ilha Graciosa, estando relacionadas sobretudo com derrocadas, exceto de a situação que envolveu danos no telhado da habitação. Face às condições meteorológicas que se fazem sentir já há algumas semanas, o Conselho Administrativo do Fundo Pesca, órgão consultivo criado pelo Governo Regional dos Açores, ativou ontem o apoio financeiro aos pescadores da região no valor de 439,53 euros, devido à perda de rendimentos provocada pelo mau tempo.
Este esforço do Governo Regional traduz-se num apoio financeiro global na ordem dos 360 mil euros, que vai abranger cerca de 650 profissionais da pesca de todas as ilhas, com exceção do Corvo. Um dos critérios tem a ver com a paragem do exercício da pesca durante 7 dias consecutivos ou 13 dias interpolados durante 30 dias. E depois o outro critério tem a ver com a venda do pescado em lota, que se houve realmente, efetivamente, a redução da perda de rendimentos e que tem a ver com a redução de 35% da média diária nos últimos 3 anos.
Andreia Henriques, diretora regional das pescas, falava no final da reunião daquele órgão que se realizou na cidade da Horta, na Ilha de Faial, e ainda por causa do mau tempo, o plenário de fevereiro da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que estava agendado para esta semana, foi adiado devido às condições meteorológicas que se fazem sentir no arquipélago, anunciou ontem a presidência do Parlamento. Segundo a nota, foi decidido que o período legislativo deste mês terá início na terça-feira, dia 24 de fevereiro. O plenário do Parlamento Açoriano acontece uma vez por mês na Horta, na Ilha de Faial, o que obriga à deslocação dos deputados das outras ilhas do arquipélago, coisa que não aconteceu este mês. O Governo Regional refutou ontem críticas sobre os transportes marítimos e aéreos para o Corvo, e adiantou que o navio Dor sairá esta terça-feira para aquela ilha, admitindo recorrer a alternativas caso a operação falhe devido às condições atmosféricas. Em comunicado, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas refuta de forma categórica as afirmações feitas pelo deputado do PS, Lubélio Mendonça, que atribuiu responsabilidade política ao Governo Regional nos cancelamentos sucessivos das ligações marítimas e de passageiros para o Corvo, na descarga de mercadorias e nos atrasos de transporte de gado vivo e escoamento do pescado, causando prejuízos diretos aos produtores locais. Na resposta, a Secretaria Regional, que tutela os transportes, sublinha que a região tem sido sucessivamente atingida por condições meteorológicas severas, com impacto direto e inevitável na operação portuária e aérea, obrigando à suspensão de várias ligações, procedimento que segue rigorosos critérios de segurança internacionalmente reconhecidos. De acordo com a Secretaria Regional, está prevista a saída do navio Dor da Horta, na Ilha de Faial, com destino ao Corvo, esta terça-feira, Madeira, prevendo-se que descarregue mercadoria amanhã. Caso não seja possível concretizar a operação, o Governo dos Açores admite o recurso a meios alternativos para abastecer a mais pequena ilha do arquipélago, incluindo o apoio da Força Aérea Portuguesa, como aconteceu no passado inverno. Também hoje, o Partido Socialista voltou a criticar a situação dos transportes marítimos de mercadorias, desta vez para a Ilha Graciosa, tendo o deputado do PS Açores, José Alvila, considerado que os sucessivos constrangimentos colocam em risco o abastecimento regular da ilha, afetam a população e os agentes económicos.
No dia 21 de janeiro estava agendada a escala de um navio porta-contentores. Contudo, o navio foi desviado para outro porto com a justificação de más condições do mar, um argumento que ficou seriamente posto em causa quando no mesmo dia o navio dos combustíveis operou sem qualquer problema na Graciosa. Esta contradição levanta dúvidas sobre os critérios, a veracidade das justificações apresentadas e, sobretudo, sobre o compromisso das entidades responsáveis com a ilha. Após este episódio, instalou-se a ausência total de previsibilidade nas escalas seguintes, dificultando o planeamento de atividades económicas e afetando o normal funcionamento da ilha. Mesmo quando o outro navio acabou por escalar a Graciosa, no fim de semana passado, a operação revelou-se claramente insuficiente para colmatar as necessidades existentes, perpetuando falhas no abastecimento da ilha.
José Ávila, deputado do PS Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores pretende que o futuro Hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada aproveite a capacidade instalada da infraestrutura modular construída após o incêndio. Em declarações aos jornalistas após uma reunião com o Conselho de Ilha de São Miguel, o Presidente do Governo Regional fez um ponto de situação sobre o redimensionamento do H10, lembrando que foi criada uma condição que analisou dois planos funcionais cujo trabalho foi apresentado pela Secretária Regional da Saúde ao Conselho do Governo. Posteriormente referiu, o Conselho do Governo desenvolveu o plano à administração do H10 para refazer a proposta com base nas indicações do Executivo Regional.
Quais foram as recomendações claras por parte do Governo? Primeiro, é de que seria de aproveitar exatamente nesta reformulação do Hospital de Vinho Espírito Santo a capacidade instalada com o modular. E, em segundo lugar, não fazer intervenções fora do perímetro do atual hospital, garantindo depois exatamente que ele, não sendo um novo hospital, é um hospital novo que aproveita exatamente este perímetro que já existe. E finalmente também considerações relativamente à capacidade de assegurar oferta para o tratamento dos hemodializados e, portanto, assegurar que há condições para este efeito.
José Manuel Bolheiro falava no Palácio da Conceição, sede do Governo Regional em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Já o Presidente do Conselho de Ilha de São Miguel considerou que existe muito trabalho a ser feito na recuperação do H10, que ainda é invisível, e afirmou que esse trabalho vai ao encontro das pretensões dos açorianos.
Sabemos que existem as propostas do novo hospital, o hospital novo, como queiram chamar, portanto, mas de qualquer forma percebemos que há muito trabalho a ser feito nessa área que ainda é invisível. E depois também as questões de complementaridade, que para nós é extremamente importante, que é a proximidade dos centros de saúde que estão a ser reabilitados e outros que irão ser feitos de novo, que é a proximidade que nós entendemos que é vital e de grande importância das pessoas nos locais, que era Maia, Livramento, o Centro de Saúde da Ribeira Grande, o novo Centro de Saúde da Ribeira Grande, o que já está remodelado e melhorado da Lagoa, possivelmente Nordeste, Povoação, Vila Franca, todos estes são de extrema importância e também será sempre uma forma de desviar muita pressão sobre o hospital de Ponta Delgada, que achamos que todo o trabalho que está a ser feito vá de encontro àquilo que são a maior parte das pretensões do caso concreto dos micalenses.
Jorge Rita, Presidente do Conselho de Ilha de São Miguel.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Um casal que tinha sido detido no final de janeiro nos Açores com mandado de detenção europeu por bula qualificada na Alemanha foi extraditado para aquele país esta segunda-feira, informou hoje a Polícia Judiciária. Em comunicado, aquela força policial adiantou que procedeu na segunda-feira à extradição de dois cidadãos portugueses, um homem de 32 anos e uma mulher de 23, sobre os quais pendia um mandato de detenção emitido pelas autoridades alemãs por fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada cometidos naquele país. A Polícia de Segurança Pública, a PSP dos Açores, registrou entre 2024 e 2025 um total de 6 casos de cyberbullying denunciados por alunos do terceiro ciclo e secundário das escolas da região. Os dados foram avançados à Atlântida pelo porta-voz da PSP dos Açores em pleno dia da internet mais segura.
Nós temos 3 casos em 2025 e 3 casos em 2024. Estamos a falar essencialmente de situações que representam aqui a prática de alguns crimes, como é o caso de crime de ameaça, crime de injúrias, crime de difamação. São sobretudo estes os 3 crimes principais aqui no âmbito destes episódios de cyberbullying. E estamos a falar sobretudo aqui de alunos do terceiro ciclo e ensino secundário, ou seja, de facto alunos mais crescidos normalmente é que acabam por, quer na ótica de agressor, quer na ótica de vítima, acabam por estar a ter aqui uma relação mais direta com estes episódios de cyberbullying. Aqui também, para contextualizar, julgo que é importante, isto são casos, e são números aqui bastante residuais, são casos em que efetivamente existe enquadramento nesta questão do cyberbullying. Portanto, e o cyberbullying acarreta aqui episódios que sejam reiterados, não é? Que tenham aqui alguma frequência, e onde exista aqui uma clara diferença de poder entre o agressor e a vítima.
O comissário Eurico Machado refere que, apesar de serem poucas as denúncias, alertou a população para a importância de as fazer e explica como devem proceder.
Isto é uma responsabilidade que é de todos, é de toda a comunidade escolar. Muitas vezes a própria vítima tem dificuldade em denunciar estas situações e, como tal, fazer este apelo, fazer esta sensibilização para a denúncia destes casos é fundamental. Como é que podemos fazer esta denúncia? Quer através de qualquer esquadra da PSP, naturalmente, quer através justamente dos polícias do programa Escola Segura. Aliás, um dos objetivos do programa Escola Segura é precisamente nós incrementarmos, não é? E fomentarmos esta maior proximidade da PSP com a comunidade escolar, e fruto dessa maior proximidade também temos mais facilmente nota desses casos, para nós também podermos trabalhar, podermos investigar essas situações e podermos sobretudo mitigar essas situações, que é sempre aqui o nosso objetivo.
No âmbito deste dia, a PSP levou a cabo a semana passada nas escolas da região, passando por todos os ciclos de ensino, a operação Internet Mais Segura, com o objetivo de sensibilizar a comunidade educativa para a adoção de medidas de autoproteção adequando da utilização da internet.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os vereadores da coligação PSD-CDS-PP em Angra do Heroísmo propuseram a atribuição do nome de Basílio Sousa ao Campo Municipal de Ténis de Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O Campo Municipal de Ténis de Angra, localizado no Largo da Boa Nova, na Freguesia da Sé, é uma infraestrutura municipal destinada à prática de ténis de campo e mini-ténis, que foi remodelada em 2010 e que mantém uma elevada taxa de utilização ao longo de todo o ano. Basílio Sousa dedicou toda a sua vida à prática desportiva e, em particular, à modalidade de ténis. Para a vereadora Luísa Barcelos, esta seria uma justa homenagem.
Porque entendemos que é uma justa homenagem a um angrense que muito fez e faz pela modalidade, além de todo o seu percurso de cidadania ativa a vários níveis. Atribuir o nome de Basílio Sousa àquela infraestrutura será reconhecer o seu contributo para o desenvolvimento do ténis, desde logo porque é um dos fundadores do Clube de Ténis da Ilha Terceira, e assim como foi dirigente por mais de 30 anos, e mais do que isso, também é pelo seu exemplo de envelhecimento ativo, de cidadania e de trabalho pela comunidade.
A autarca relembrou que esta é uma prática que o município de Angra adotou com outras infraestruturas.
Nesta proposta acreditamos que será aprovada por unanimidade, mas também importa recordar que a atribuição do nome de personalidades notáveis a equipamentos desportivos municipais é uma prática adotada pelo município de Angra do Heroísmo há bastante tempo, como seja o Pavilhão Multiusos Luís Bertão, na Sé, o Pavilhão Multiusos Pedro Francisco, na Vila de Portos Deu, e mais recentemente o Campo de Jogos Carlos Alberto de Sousa, na Vila de São Mateus da Calheta. E, portanto, esta é uma forma não só de atribuir e designar o nome do campo municipal de ténis, mas também de homenagear um cidadão de Angra naquele que é o seu desenvolvimento como concelho e município interessado na promoção da prática desportiva.
Luísa Barcelos, vereadora da coligação PSD-CDS-PP em Angra do Heroísmo, a propor a atribuição do nome de Basílio Sousa ao campo municipal de ténis de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final do Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.